Olá, muito boa tarde a você ligado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, de volta com a nossa programação, com o nosso boletim de fechamento do mercado de grãos. E a gente vai direto para Chicago nesta terça-feira, 30 de maio, para a gente entender o que motivou essa baixa tão significativa dos preços da soja nessa sessão pós-feriado nos Estados Unidos. Os negócios foram retomados hoje, e para a gente entender um pouco mais e saber para onde vão os preços a partir de agora, a gente conversa com o Jack Scoville, que fala conosco direto de Chicago. Ele que é da Price Futures Group e já está nos fazendo companhia nessa terça-feira. Jack, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Obrigado, sempre gosto de estar aqui falando com vocês.
Obrigada, Jack, para nós é um prazer. Jack, vamos entender primeiro o que motivou essa queda brusca da soja hoje nessa sessão de retomada dos negócios pós-feriado do Memorial Day nos Estados Unidos.
Acho que por especulador, eles venderam todos os seus mercados hoje por causa do clima aqui, que há melhorado durante o fim de semana. Os pronósticos de sexta-feira falaram de muita chuva para todas as regiões do cinturão, mas não passou assim. Muitas áreas com sol e maior temperatura perto de 70, 72 graus, que é uma temperatura bonita aqui, pode ser mais ou menos 22, 23 graus, acho eu. Com o clima melhorando, todo mundo está falando que as condições para o plantio deve melhorar, como 21, ok? 21, 22 graus durante o fim de semana. Com ideias que o plantio deve ser melhor, todo mundo decidiu vender soja grau e milho, ambos produtos. Eles venderam com muito volume, mas depois da primeira hora de quebra, os compradores apareceram. Acho que industriais aqui podem ser uns especuladores saindo de posições. Também acho que os exportadores decidiram comprar. Vendimos 130 mil toneladas de soja grau a países sem nomes de novo e a demanda segue muito bom.
Agora, Jack, como é que a gente pode entender essa condição ou essa melhora na condição climática aí no Corn Belt? A gente vê, então, como você colocou, né, melhores temperaturas, chuvas um pouco mais modestas. Hoje a gente já tem o novo relatório de acompanhamento de safras, com 65% das lavouras de milho em boas ou excelentes condições. E 91% do plantio do milho concluído. O que isso quer dizer, Jack? São bons números que indicam uma boa safra ou nem tão boa assim?
Significa que a possibilidade de uma mala safra cresce, ok? Melhores possibilidades. Não é falar que é impossível ter uma boa safra esse ano, mas a necessidade para um bom clima quase perfeito desde hoje mesmo é mais e mais com cada dia que passa. Os produtores perdem a produtividade com cada dia que passa só por causa do calendário. Eles milho com menos tempo a fazer seu trabalho, crescer e formar espigas, formar granos, menos, e isso significa a possibilidade de menos produtividade ao fim, que é certo, isso é conhecido. É igual que um produtor comprando milho que sai bem maduro em 105 dias, ele pode achar uma produtividade A, ok? Se ele tem que comprar uma milho com 95 dias, por exemplo, para fazer maduro, ele vai receber alguma coisa menos.
Certo.
E isso está passando.
Agora, Jack, a gente tem toda essa situação, ela acaba promovendo uma maior especulação sobre a necessidade de replantio e a possibilidade de uma migração de acres do milho para a soja. Esses números, essa condição que você descreveu, ela acaba fortalecendo essas especulações?
Sim, é parte da especulação hoje. Se o produtor acha que ele não pode ganhar dinheiro com milho, especialmente com menos produtividade, e ele não está plantando agora, ele tem possibilidades a mudar a soja grão. Uns especuladores provavelmente vai eleger esse tipo de mudança. Comprar soja grau, semente de soja grau, em vez de milho. Outros com perspectiva de muito soja grau aqui, muito soja grau lá em Brasil e Argentina, preferem manter milho se está possível.
Jack, inclusive a gente tem também os números do plantio da soja, que está concluído, foi concluído até o último domingo, em 67%, contra uma expectativa do mercado aí de 68%. Ou seja, plantio da soja também vem alinhado e não preocupa tanto o mercado nesse momento, né?
Não, soja grau é diferente. Soja grau pode produzir melhor que milho com um plantio mais tarde no ano. Por isso, os produtores sempre precisam fazer milho primeiro, plantar milho primeiro e depois soja grau. Soja grau pode produzir. Falamos determinante aqui. É mais importante onde está o sol no cielo que o dia no calendário. Não há soja grau de 100 dias ou 95 dias como milho. O soja grau vai para hasta os primeiros gelados.
E Jack, quais são suas perspectivas para essa safra? Com essas condições de clima que a gente tem aí agora começando a melhorar, você vê que essa, ao contrário do que a gente vê no milho, né, que traz um pouco mais de preocupação, as perspectivas são melhores daqui para frente?
Para soja grau é
Isso.
possível achar um pouco mais área plantar para soja grau, só por causa do calendário os produtores precisam ganhar dinheiro, mas e é possível que com o clima melhorando aqui que ambos milho e soja grau saibam bem, mas é mais difícil achar que milho saiba bem só por o dia de hoje e por causa de toda esta chuva. As defensas e fertilizantes, comida para milho, está saindo do terreno com toda esta chuva e os produtores devem trabalhar mais forte para manter a possibilidade de uma produtividade bem grande.
Jack, isso vai ser o combustível para manter esse mercado aí caminhando ainda nessa trajetória de baixa? Você acha que para a soja as cotações podem continuar cedendo?
É possível, com só 65% bom, excelente. É possível que o mercado tenha mudança de mente por aqui um pouquinho e comece a comprar mais um pouco de soja grau, mas mais especialmente o milho. Só porque as condições não são perfeitas por agora. Os preços já estão baratos. Se a gente precisa falar de menos que 9 dólares durante a colheita, bom, estamos a 9,20 agora. E a possibilidade de baixar muito mais é difícil por agora. A soja grau tem que crescer, tem que fazer todo o seu trabalho. Milho. Acho que com só 65% bom, excelente, menos que as esperanças da bolsa de 68%, e significa a possibilidade de uma produtividade mais pior que as esperanças dos especuladores.
Agora, Jack, essa questão de da gente ter, né, esses, esse patamar menor do que 9 dólares durante a colheita. Hoje a gente fechou com o novembro, que é a referência para a safra americana, como você falou, em 9,20, 9,19,75. Agora, para o julho, a gente já perdeu o patamar dos 9,20 e fechou hoje com 9,12. Saindo um pouquinho dos fundamentos e falando um pouquinho desse mercado técnico, Jack, como que a gente pode entender esse fechamento nos 9,12 para o julho hoje?
Para Julio, em soja grau, para mim e para muitos operadores aqui, corredores aqui, já estamos a pontos mínimos para esta época. Eu falei 9,18, que passou facilmente esta manhã. Outros, mais ou menos 9,10, 9,12. Aqui estamos. Acho que os corredores precisam começar a comprar para seus clientes.
Isso quer dizer o quê, Jack? O que que vai motivar essa volta dos compradores, né, para esse mercado e motivação? Não dá para a soja ficar nesses atuais patamares? A demanda vai trazer esse suporte?
Sim, estamos vendendo soja grau. Brasil vende pouco, Argentina muito pouco, mas estamos vendendo bem aqui. Obrigado a Brasil e a Argentina por isso. Mas sim, vendemos hoje ou durante o fim de semana mais 130 mil toneladas de soja grau. E não é nada que fala que esse tipo de demanda tem que quitar. Nosso problema com demanda é o mercado interno, menos demanda para farelo, porque o farelo de DDG é muito popular aqui, está matando a demanda para farelo. Mas a demanda para exportação é mais que as esperanças de USDA, mais que as esperanças da bolsa, e vai crescer nos próximos retalhatórios de USDA.
A gente vê que o total comprometido para exportação já pelos Estados Unidos já supera muito a última projeção do USDA. Agora a gente precisa saber como é que os embarques vão se comportar, né, Jack? É isso que a gente tem que acompanhar agora também.
Sim, e por que não? É um bom preço para eles. Entendo o desejo para fazer compras, e eu acho que eles, desculpa, eles estão acompanhando esse mercado com ojos a comprar, e os especuladores devem pensar um pouquinho mais nesta parte, porque a demanda está muito boa. Esse tipo de preço só significa que a demanda deve seguir alta, e eu acho que durante a semana escutaremos de mais demanda por aqui, e que a indústria está acompanhando esse mercado para fazer mais compras quando aparece a oportunidade.
Jack, quem tem a soja mais competitiva nesse momento entre as principais origens? Brasil, Estados Unidos e
Estamos
Argentina.
competitivos contra o Brasil e a Argentina. Estamos vendendo esses 130 mil países sem nomes, mas deve ser a China. E eu acho que temos a maioria desta demanda por agora. Somos competitivos em quase todo o mundo agora.
Tá certo. Jack, como é que os produtores americanos estão se comportando na comercialização da safra nova por aí nos Estados Unidos? Eles também já começam a ver uma demanda boa por essa nova safra de soja daí?
Não escutei bem, ok?
Eu digo, os produtores americanos, eles também têm tido uma boa demanda pela soja da safra nova?
Sim, achamos assim, mas todo mundo sabe que o Brasil deve vender ao fim e a Argentina também. O medo de nossos produtores é que os produtores lá decidam vender durante nossa colheita e que os preços baixem bem forte durante a colheita. Para mim, eu falei a meus clientes que a maioria de sua soja já vendido antes de plantar, e espero que eles aceitaram esse tipo de de ideia, porque os preços já estão mais baixos. E seria difícil para a soja, sim, sem problema climático, por exemplo, a subir muito, muito.
Jack, com uma visão direto de Chicago, a gente consegue trazer daí, da sua perspectiva, uma orientação para o produtor brasileiro, que nesse momento vê toda a relação cambial impactando diretamente nos seus preços, nesse momento, né, de uma forma mais intensa do que a gente via há alguns meses. Essa pressão em Chicago com essa grande safra que é esperada nos Estados Unidos, a gente consegue trazer uma orientação para o produtor do Brasil?
Sim, eu acho que para o produtor do Brasil era mais importante é vender. Mas os problemas lá no Brasil significa, para mim, os problemas com a política no Brasil, o governo do Brasil, significa que o produtor mais provavelmente mantém uma parte de sua safra como banco. E eu sinto que o produtor está interessado em vender, mas precisa mais reais por cada tonelada vendida em dólares. E por agora é difícil conseguir esses reais, com o real 30 centavos ou mais que 30 centavos, como agora.
É isso mesmo. Jack, queria muito agradecer sua presença, sua companhia nessa terça-feira aqui conosco no Notícias Agrícolas mais uma vez. E volte sempre que quiser, que a gente continue te acompanhando de Chicago, para você também nos informar e informar os produtores aqui do Brasil. Muito obrigada.
Oh, muito obrigado. Sempre um gosto falar com vocês.
Muito obrigada. Senhoras e senhores, Jack Scoville, a gente volta a falar com ele nos próximos dias para continuar acompanhando esse mercado e a gente vai tentar entender, né, como é que essa questão climática que ganha cada vez mais peso no mercado norte-americano, no mercado futuro norte-americano, vai se comportar aí nos próximos dias. As temperaturas e as chuvas já começam a entrar numa zona de normalidade, ainda chove muito em alguns pontos dos Estados Unidos, mas o mercado parece que não está dando tanta importância a esses problemas pontuais, como disse bem o Jack, vamos continuar acompanhando. Agora a gente vai checar os preços para ver como é que fecharam as cotações na sessão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. O contrato julho fechou com 9 dólares, 12 cents e 14 pontos e meio de queda nessa terça-feira. Agosto, 9 dólares e 16, caindo 13 pontos e meio. O setembro, 9 dólares e 16, 11 pontos mais 25 de queda. E o novembro, lembrando, referência para a safra americana, 9 dólares e 19 cents por bushel, 9 pontos e meio de queda. A gente vê ainda os preços do milho recuando forte também nessa terça-feira. O julho, 3 dólares e 66 centos por bushel, 7 pontos e meio de queda. O setembro, 3,75, 6 pontos mais 75 de baixa, assim como os demais, com o dezembro fechando em 3,85 e o março de 2018 com 3 dólares e 95 centos por bushel. Para concluir, os preços do trigo, que acompanharam os mercados vizinhos, que acompanhou os mercados vizinhos e também recuou, o julho, 4 dólares e 29 centos por bushel, 8 dólares, ou melhor, 8 pontos mais 75 de queda. O setembro recuou 7 pontos mais 25 para fechar com 4 dólares e 44. O dezembro, 4 dólares e 66, caindo 7 pontos. E o março de 2018, 4 dólares e 84 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de queda. Bom, a gente fica por aqui com a nossa programação nessa terça-feira. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. A gente volta amanhã com mais informações. As notícias continuam chegando aqui no nosso site, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Então, continue conosco e a gente se vê.